Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. Todos podem sentar. Eu vou pedir a Bel, que está na sonoplastia. Não peço mais. Já fez. Mas hoje vamos estar pensando sobre uma das mais letais estratégias do inimigo sobre o cristão, que é a força da depressão. A depressão, ela pode nos levar para muitos caminhos. Um deles é a completa ausência de continuar vivendo. E é interessante que nós, os cristãos, nós temos uma ideia mística e infantil de que depressão não pega crente. Depressão pega qualquer um. Basta respirar. Eu já vi cachorro deprimido. Você leva ele para o veterinário diz que ele está deprimido. Você precisa comprar brinquedos para esse cachorro. Você precisa sair do apartamento e dar umas voltas com ele, porque cachorro não foi criado, não foi feito para ser criado dentro de um apartamento. O cachorro está ficando preso demais, está ficando triste. Eu já vi cavalo com depressão. Uma égua com depressão, uma vez na fazenda do meu avô, rejeitou um cavalo com quem ela tinha uma parceria já longa, deu um coice no cavalo que quebrou o queixo. A depressão bate em qualquer um, bate num animal, bate numa pessoa. E é uma grande estratégia do inimigo para vencer as nossas forças. Mas em Deus há poder para vencermos a depressão. Texto para hoje, Jó, capítulo 16 e 6. A Bíblia diz assim: se eu falar. Um texto confissional de Jó, né? Em um momento de desespero, que ele não sentia ou não via nenhuma luz no fim do túnel. É como que se ele estivesse dizendo: se eu correr para a direita não tem solução, correr para a esquerda não tem, se eu for para frente não tem solução, e se eu retroceder também não tem. E agora? Nessas encruzilhadas depressivas pelas quais o crente passa, muitas vezes a gente fica se sentindo sem caminho, não é? E é interessante que a vida é muito cíclica, ela é cheia de momentos bons e de momentos ruins, e existem pessoas brilhantes nos momentos estáveis da vida que se tornam medíocres na hora da pressão. E é interessante isso, porque mais gente se torna medíocre sendo brilhante na hora da pressão do que pessoas se agigantam nesses momentos da pressão. E é a grande proposta de Satanás para Deus: é vou apertar a Jó, e você vai ver que ele não guarda a sua fidelidade a você. E a Bíblia é tão consciente de que essa é uma estratégia constante e contínua do inimigo sobre a vida do cristão, que nós temos inúmeras passagens da Bíblia de homens que foram postos em circunstâncias profundamente adversas, inclusive o próprio Filho de Deus, onde o que estava em xeque não era nem as ações dessa pessoa, mas sim as reações dessas pessoas em meio à adversidade. Porque nós não conhecemos uma pessoa na sua totalidade pelas suas ações, mas conhecemos na sua totalidade pelas suas reações. É como a gente reage que determina quem de fato eu sou diante do divino ser de todo conhecimento, a quem nós chamamos de Deus. E há muito consolo na Bíblia e palavra de ânimo para esses momentos instáveis da vida. O próprio Jesus, olhando para os discípulos, certo dia disse assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos estavam vivendo em um momento muito difícil da vida ministerial, parecia que tudo confluía para um desastre ministerial naquela hora, mas ele deu uma palavra que elevou o ânimo dos discípulos. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo, eu vim na frente para vencer, sigam o meu exemplo, vocês vão vencer também. O meu texto preferido para essas horas é o Salmo 30. No Salmo 30, no versículo 5, Deus nos deu uma promessa divina. Ele disse assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. No entanto, é necessário nós pontuarmos aqui que tem noites que parecem que não acabam nunca, e tem manhãs que parecem se demoram demais a chegar. Nós vamos entrar no mistério de uma estratégia do inimigo contra a vida de um personagem bíblico muito antigo, do Velho Testamento, o Jó. Mas porventura essa é talvez uma das mensagens mais atuais de Deus para os nossos dias. Nós temos que reconhecer que a estratégia de encurralar para produzir depressão, tirar motivações de vida para entristecer o coração, para roubar, surrupiar, assaltar o ânimo do cristão, é a estratégia do momento de Satanás. Lá no Velho Testamento ele usou essa estratégia, mas não a exaustão. Agora ele tem usado isso a exaustão. E é isso que nós queríamos ver nessa noite. Nós vamos entrar nesse mistério de Deus, como ele aconteceu na vida de Jó, e vamos estudá-lo para a gente aprender a enfrentá-lo nas nossas vidas. Eu não vim aqui profetizar que você vai ser visitado com problemas, com dificuldades, com instabilidades. Eu não vim aqui fazer isso, não. Eu sou um profeta das coisas boas, mas eu vim conscientizá-lo de que isso é real, muito mais real do que a gente gostaria que fosse. E um dos maiores perigos dessas lutas pelas quais a gente passa é que elas são surpreendentes, elas chegam sem aviso. E muitas vezes é exatamente o chegar sem aviso que nos pega sem estarmos preparados para enfrentá-las. Hoje de manhã eu pensei que ia dar uma aula a uma pessoa e eu terminei sendo ministrado por ela, porque ela estava contando no testemunho dela as experiências sofridíssimas que ela passou, e ela disse que caiu numa crise de depressão tão profunda que chegou a ter uma irritação em toda a sua pele. A pele descamava, ficou com urticária na pele porque a saúde emocional estava em xeque. E o inimigo sabe, quando a nossa saúde emocional não vai bem, tudo de resto tende a ir mal. Só que houve uma hora que ele foi contrariado nessa quântica e nessa mecânica. Essa hora é a hora de Jó. Nós vamos então entrar na meditação dessa noite. Leia o texto comigo, Jó 16:6. Jó disse, se eu falar, a minha dor não vai cessar. Se eu calar, também ela não desaparece. Vamos orar? Pai querido, existem muitos livros na terra, mas a tua palavra é o único que é vivo, vivo. E ela toma vida exatamente na hora em que o teu Espírito opera nela, o milagre de torná-la uma semente que germinando o nosso coração produz muitos frutos. Por isso nós queríamos que nessa noite os textos que vamos estar estudando e as tuas verdades postas diante de nós possam produzir diante da nossa consciência e do nosso coração um estado de revelação profundo, para que a gente saiba como lutar contra as depressões produzidas pelos desencantos da vida, pelos sofrimentos produzidos pelas perdas estabelecidas pelo próprio inimigo, pelas decepções pelas quais a gente passa, e elas não são poucas, nem pequenas, e nem são avisadas, muitas vezes nos surpreendem, mas que diante de tudo isso, pela tua palavra, nós geremos alicerce nessa noite, e que possamos sair daqui de posse de um conhecimento tal, que venhamos a ser atacados pelo inimigo, nas áreas das instabilidades da vida, possamos, à semelhança de Jó, saber vencer. Nós oramos te pedindo essa graça, que a tua palavra hoje nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Primeiro tópico da mensagem de hoje: vencendo a tirania da autodefesa, ou quem sabe, em um outro termo, da autojustificação. Muitos caem em depressão e visitam um sentimento de culpa avassalador na sua vida, por estarem vendo aquilo que ele construiu com tanto sacrifício desmoronando. Isso pode ser, por exemplo, um ministério de um pastor que passou a sua vida inteira se preparando para ser um sacerdote, abdicou de uma vida, de uma carreira profissional, abdicou de oportunidades onde ele podia ganhar mais dinheiro, porque o ministério pastoral é sacrificial. Quando tem um pastor que ganha um bom salário da igreja, todo mundo fala. Ninguém fala do executivo de uma multinacional, mas o cara pode ser um pastor de uma igreja de 10 mil membros, uma igreja poderosa dentro de uma cidade. Aí, por ele ser um pastor de uma estirpe dessa, ele vai ganhar um salário bom, mas todo mundo fala. E se o cara não tiver cuidado, o cara fica com raiva, abdica de salário, não quer saber de ministério e vai embora. Pode ser uma decepção com uma igreja. Quantos pastores não deram a sua vida pela igreja e de repente foram desamados por ela? Foram incompreendidos por ela? Enquanto ele tinha saúde, a igreja acolheu, cuidou, bem tratou. Quando a saúde foi embora, a igreja cuspiu, a igreja rejeitou, a igreja substituiu. Mas pode ser um marido, uma esposa que lavou roupa, que trabalhou para sustentar uma casa, que fez de tudo pelo seu cônjuge, e em determinado momento, quando você esperava em troca a paga de toda aquela prestação de serviço com amor, você recebeu uma traição. Pode ser um funcionário muito aplicado que tomou a consciência de que, por ser crente, ele devia ser o melhor funcionário da empresa, mas nunca teve os seus esforços reconhecidos pelo seu patrão, e depois terminou com o seu emprego instabilizado por uma fofoca de um mau companheiro. Essas coisas acontecem na vida a todo momento. A vida não é estável, não temos um contrato de estabilidade nas nossas vidas. O grande problema que eu vejo é que, quando nós somos visitados por essas instabilidades, acuados, o nosso primeiro instinto é procurar se defender. E é interessante que, como sacerdote, muitas vezes aconselhando pessoas, a exemplo de aconselhamento familiar, se você for ouvir só um dos cônjuges, você vai ouvir uma lamúria sem fim daquela pessoa, desqualificando o outro. Porque é sempre assim. Eu me defendo criticando o outro. Eu agi assim porque essa pessoa fez isso comigo. Quando, na verdade, a prova da nossa fé é não reagir de forma negativa quando nós não somos positivamente correspondidos. E aqui a luta de Jó será essa, porque Satanás, ele se levantou em duas oportunidades, e enigmaticamente a Bíblia diz que isso era um tempo em que os anjos iam ter com Deus. E os historiadores dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. É uma história muito remota, em um momento muito obscuro da revelação humana acerca das coisas de Deus e por que as coisas de Deus agiam assim. A gente não entende bem direito isso, como é que os anjos apareciam para prestar contas a Deus e de repente Satanás apareceu no meio dos anjos. Ora, ele não já tinha sido expulso do céu? Porque Deus não desconsiderou a sua aparição, não mandou ele de fora para fora, não enxotou da sua presença? Porque, diante da acusação dele, que disse que havia passeado pela terra, e com um certo ar de desdém ele deve ter dito das coisas mais que fez com pessoas que devotavam fé em Deus, aí Deus vai lá e usa o exemplo de Jó. Você viu meu servo Jó? E é assim que a Bíblia nos apresenta Jó. Em nenhum outro texto há uma apresentação tão honrosa tão fenomenal, tão apoteótica, como a da abertura do livro de Jó, porque Deus dá uma referência espetacular acerca de Jó. A Bíblia diz que ele era justo e íntegro, duas virtudes de caráter que estão intrínsecas, estão interligadas, são gêmeas. Ele é uma pessoa muito justa, tem um caráter ilibado, é muito íntegro, é temente a Deus, o próprio Deus dá testemunho de que Jó temia ele, e que evitava fazer o mal. Três virtudes que designavam em Jó um homem profundamente perfeito. E ainda aqui eu quero acrescentar uma terceira e uma quarta, porque a Bíblia diz que ele era descrito como um bom pai, acordava pelas madrugadas para orar pelos seus filhos. Quantos aqui têm filhos? Quantos aqui dos que têm filhos acordam de madrugada e vão no seu quarto orar por ele? Olha como diminuiu o número. Eu, enquanto as meninas moravam comigo lá em casa, eu tinha esse hábito. E a Karina, ela tinha o hábito de dormir com o ar-condicionado topado. Aí eu tinha que ir orar com o cobertor, porque senão eu ficava morrendo de frio. Um dia, de madrugada, eu estava orando de joelhos, com o cobertor sobre mim, e mesmo eu orando em silêncio, por algum motivo, ela despertou naquela hora. Quando ela me viu, envolta a um lençol, ela gritou: "Ai, um fantasma!" Eu tirei o lençol e disse: "Calma, Karina, é papai orando por você." Mas quem me ensinou a orar pelos meus filhos de madrugada? Jó. Foi com Jó que eu aprendi que pai deve acordar de madrugada para dar o melhor do seu sono na construção de filhos vencedores, de filhos unidos com Deus, de filhos de fé saudável. Ademais, ele foi um bom marido. Irmãos, no auge da sua crise, quando tudo que ele precisava era uma oração, um ombro amigo, e como tem gente com especialidade nisso, irmãos. Às vezes tudo que você precisa é que o cara não diga nada, só diga assim: eu vim aqui para orar com você. E às vezes, faltando palavra dessa pessoa na oração, diga assim: e eu não sei nem o que orar por você, eu vou gemer com você. Se ajoelha aqui do meu lado, eu vou do seu lado, compreendendo as suas dificuldades, a sua dor, as instabilidades pelas quais você está passando, eu vou gemer diante de Deus com você. E o indivíduo, sem palavras, fala: geme apenas. E Deus entendeu tudo. Você está gemendo pela dor daquela pessoa a quem você ama e que você está vendo, está passando uma dificuldade muito difícil. Mas o que mais a gente encontra não é gente que me empreste o ombro nas horas difíceis. É gente que meça a intensidade da minha culpa, que justifique tal sofrimento. E foi isso que a mulher de Jó fez. Quando ela viu ele no auge daquele sofrimento, ela disse assim: ei, o que você está esperando? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Donde eu concluo que ele era um bom marido. Gente, Deus do céu, a sua palavra, por mais ácida que tenha sido, porque ele olha para ela e diz: como uma louca fala, falas tu? Se Deus me deu, ele não tem autoridade de tirar? Bendito seja o Deus que me deu, bendito seja o Deus que tirou. Nós somos ávidos em louvar a Deus pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas, mas nas quedas, nos sofrimentos, a gente pragueja, a gente diminui a presença de Deus diante dos homens, a gente desqualifica Deus, a gente desfaz o que Deus faz. E Satanás tinha tanta consciência que essa é uma máxima comum aos seres humanos, que ele disse, vai ser fácil derrubar Jó. E aí ele pede, na primeira das duas tentações pelas quais Jó passou, se você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no primeiro capítulo, você vai ver que ele pede a Deus, Satanás pede a Deus para tocar nos bens de Jó, na estrutura emocional de conforto de Jó, pede para tocar nos filhos de Jó, pede para gerar desgraça nas coisas que animavam e alegravam o coração de Jó. E a Bíblia diz que num sem fôlego, porque quando ele acabava de receber uma notícia, chegava outra ruim. Se você quer acompanhar isso, está em Jó capítulo 1, versículo 13 ao 19. Aconteceu assim, olha, vou relatar para vocês. E sucedeu que um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam na casa do primogênito que aniversariava, que veio de lá um mensageiro a Jó lhe dizendo: os bois lavravam, os jumentos pastavam junto a eles, e os sabeus atacaram os teus animais, os roubaram para si, e aos servos vaqueiros que tomavam conta daquele plantel de rebanho maravilhoso que Jó tinha, o maior que existia no mundo naquela época, foram mortos à espada. Só eu escapei para contar e trazer essas novas a você. Quando esse estava falando, chegou outro, quase sem fôlego. Fogo do céu caiu, queimou as ovelhas e matou todos os pastores de ovelha. De súbito, Jó está sendo assaltado com duas notícias. A primeira delas, a desgraça na terra. A segunda delas, a desgraça no céu também. Porque na terra roubaram tudo que você tinha. E do céu caiu fogo que consumiu o que sobrou. E a evolução diz que veio outro e disse, ordenando os caldeus, três tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos que eram pastores dos camelos também mataram a espada. Só eu escapei para te trazer essa novidade. E ainda estando esse falando, veio outro dizendo a pior de todas as notícias: enquanto os teus filhos celebravam e comemoravam o aniversário do primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa. A casa caiu por sobre teus filhos, todos morreram, só eu escapei para contar essa notícia para você. Era repetitivo isso, só eu escapei para contar isso para você. As nossas provações, quando comparadas às provações de Jó, são histórias infantis. Aquilo que a gente diz que está assim, muito difícil de suportar, não é nada diante do que Jó passou. Num dia, num só momento, vários emissários começaram a trazer notícias, cada uma pior do que a outra. E quando tudo parecia que estava em desgraça, Satanás ainda aparece de novo diante de Deus, e Deus diz: está vendo? Você tirou bens, você tirou filhos, e Jó continua me servindo. E ele disse: você ainda não me permitiu fazer o pior. E aí Deus diz para Satanás: e o que é pior diante do que você já fez? Ele diz: tocar na sua saúde, porque pele por pele, todo homem dá tudo pela sua vida. Aí ele imaginou, agora Jó vai entrar numa crise de depressão profunda, vou literalmente envergar esse camarada difícil de ser vencido. Se não se dobrou até agora, vou botar um peso de uma enfermidade tão purulenta, tão dolorosa, que ele vai se dobrar diante das dificuldades. Não foi fácil para Jó. Não terá sido fácil para ninguém que enfrenta as instabilidades da vida, depois de construir uma vida de obediência a Deus. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, nós criamos uma visão romântica de que estamos literalmente protegidos por Ele. E a vida é instável. E as provações são um teste. E as perdas nos qualificam ou nos desqualificam, dependendo das nossas reações. Aí vem o pior. Jó fica todo chagado. E quando está enfermo, ali começa a se desenvolver todo o livro de Jó. O homem de grandes perdas significativas. O homem de visitações infernais. O homem que sofreu um ataque violento contra todo o seu patrimônio. Depois sofreu um ataque violento contra a sua saúde. Mas ele ainda está de pé. Glória a Deus que ele ainda está de pé. Mas aí chega, no meio da segunda provação, a grande estratégia do inimigo. Pois ele trouxe os três melhores amigos de Jó, o Bildade, o Elifaz e o Zofar, e esses meninos muito bem intencionados. Você já ouviu falar daquele ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio? Deva ter nascido dessa experiência daqui. Porque esses meninos chegaram com o intuito de consolar Jó. E se você quer ter uma experiência incrível durante essa semana, deixe de ver novela e leia o livro de Jó. Deixe de se preocupar com seus problemas e visite os problemas de Jó. Você vai ver que no começo do livro de Jó, quando depois do capítulo 3, em um momento muito instável, porque Jó agora havia acabado de perder os filhos e ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, a hora em que ele veio ao mundo, e o diabo deva ter pensado ali no discurso de Jó: agora eu peguei ele, já está amaldiçoando a geração da sua existência, já está amaldiçoando o dia que ele nasceu, já está amaldiçoando a sua ausência de perspectiva de futuro, daqui a pouco amaldiçoou a Deus também. E aí ele, para acentuar as cargas depressivas na vida de Jó, ele pega os três amigos que foram para oferecer supostamente um ombro amigo para Jó, e esses três amigos vão fazer prelos de discursos eloquentíssimos, convincentíssimos. E cada um desses discursos que foram apresentados por esses três amigos de Jó tinham dois alvos. No primeiro alvo, eles apresentavam um Deus que é justo, um Deus que pune o que peca. E o segundo alvo era, de todos os discursos: Jó, para estar sofrendo o que você está sofrendo, só há uma justificativa: você cometeu algum pecado grave que irritou ao Senhor dos senhores, e agora mal-humorado ele está lançando sobre você toda a destruição possível. Perceba comigo, irmãos, que não tinha acontecido absolutamente nada disso. O próprio Satanás induz Deus a fazer o que o próprio Satanás terminou fazendo, porque ele diz assim: se você tocar na saúde de Jó, se você tirar os bens de Jó, e não foi Deus quem fez nada disso. Deus não dá e toma o que deu. Deus dá, irmãos, e a despeito da nossa ingratidão, muitas vezes estamos desfrutando sem mérito algum do que Ele nos deu, porque Ele nos dá, e muitas vezes depois de nos dar, a gente sai da presença dEle, a gente deixa de ser obediente. A gente deixa de buscar com tanta intensidade. Como eu já vi isso na minha vida, gente? Gente que quando começou era muito humildezinho e Deus foi prosperando, prosperando, prosperando. E no auge da prosperidade, abandonaram a Deus. Mas Deus não tomou o que eles tinham. Porque Deus não é um déspota. Um pai carrancudo, mal-humorado, que tem um porrete na mão, que quando o filho erra, ele mete na cabeça do filho e lasca a cabeça do filho em duas. Não. Estava no auge da crise e três amigos que deviam lhe emprestar os joelhos para orar com ele, os ombros para dividir a carga, fazem ácidos discursos apresentando um Deus que não é amoroso, que não é afetivo, que é um pai punitivo, e dizendo assim: ele está te punindo, Jó, se rende, Jó, e conta a ele o teu pecado. E o que era mais desesperador, o Jó se levanta em um processo autodestrutivo. A tirania da autodefesa, da autojustificação, é uma das maiores burrices do homem. Quando você é para justificar porque seu casamento não vai bem, você fica criticando o outro, você está se desqualificando. Quem é o teu justificador é Deus que visita as tuas angústias. É Deus que sabe o que você tem sofrido na sua vida. Deixa Ele justificar você, porque Ele não só justifica, como quando justifica, socorre. Mas a gente perde muito tempo se justificando, e o Jó, a cada discurso, vai fazer isso. Vai tentar se auto-justificar, de muitas maneiras, de muitas formas, mas sempre com um processo de defesa. Ele próprio diz, no seu texto, no capítulo 31, fazendo defesa de si próprio, que ele tinha uma aliança com seus olhos, para nunca olhar para a mulher do outro, que ele tinha uma aliança com seu caráter, para nunca cobiçar nada de ninguém. Ele diz: eu fiz tudo certo, e o mundo desmorona diante de mim. Ele está se autodefendendo, está se auto-justificando. E eu lembro de quantos e tantos personagens bíblicos que, no lugar de deixar Deus lhe socorrer, para não falar de personagens físicos e humanos do meu convívio pessoal e intenso, que passando por momentos difíceis, se justificam no lugar de usar o justificador para justificar os seus dilemas. Eu me lembro, por exemplo, que os amigos de Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abidênego, eles tinham uma sentença sobre si, que não podiam adorar o Deus verdadeiro, e eles adoraram o Deus verdadeiro. Mais que isso, o rei fez uma estátua e diz: agora, petição nesse país só a essa estátua que eu fiz em homenagem e adoração a mim mesmo. E os meninos não quiseram adorar, e foram chamados para se justificar pelo grave erro que estavam cometendo, uma insubordinação a um edito real. E os meninos, quando chegaram diante do rei, em Daniel 3, 17 e 18, eles disseram assim: eis que o nosso Deus, o nosso justificador, o Deus a quem nós servimos, é quem pode nos justificar, e justificando pode nos livrar dessa sentença, da sentença de fornalha de fogo. Mas saiba, ó Deus, saiba, ó rei, melhor dizendo, que se não formos livres pela mão de Deus da fornalha de fogo ardente, fique sabendo que mesmo assim a gente morre e é queimado vivo, mas a gente não nega a nossa fé. Não há nenhuma perda de tempo de justificação. Eles podiam ter regateado, conversado, dialogado com o rei. Foram curtos, grossos e simples. Disseram: existe uma fé, existem princípios nessa fé, existe um Deus. Esse Deus diz que nós só podemos nos encurvar e adorar a Ele. E ponto. Não vamos nos dobrar diante da sua estátua, não vamos. E se isso nos custar a vida, Deus pode nos livrar. E se não nos livrar, mesmo assim a gente morre glorificando a Ele. Que atitude diferente da maioria de nós, irmãos. Do próprio Jó, que ficou se auto-justificando o tempo todo. Uma estratégia do inimigo para distrair Jó e ganhar tempo para que aquelas destruições alcançassem as raízes emocionais e estabilizadoras da vida de Jó. Porque provação, quando vai ficando longa, exaure, rouba as forças, tira a motivação de viver. E o diabo usou dessa estratégia na vida de Jó. Deixa ele ficar se defendendo aí. Quanto mais ele se defender, mais eu destruo ele. E a cada discurso, o Jó ia se fragilizando, ia se autodestruindo, enquanto procurava fazer a sua autodefesa, a sua autojustificação. Escuta, o diabo tentou fazer isso com Jesus. O Pôncio Pilatos diz assim: te acusam de ser o filho de Deus, e a humanidade está inflamada. Se você não fizer alguma coisa por si próprio, você vai morrer. Você é ou não é o filho de Deus? Ele olhou para Pilatos calmo, disse assim: você o diz. Ele não caiu na tentação de se auto-justificar, mesmo sendo o auto-justificador das nossas vidas. O Herodes pediu: faz um milagre para que eu me convença de que você é filho de Deus e eu te solto. E Jesus disse: milagre? Não, milagre não foi feito para isso que você está pensando. Milagre não é uma cena de um filme que está para ser desenrolada para agradar uma plateia que ouve e ovaciona o seu herói em detrimento da queda do vilão. Não. Milagre foi feito para alcançar os necessitados. Não há nenhuma necessidade de milagre aqui, a não ser o milagre da salvação, que daqui a pouco eu consubstancio entregando a minha própria vida. Mas em nenhum momento Jesus, ele perdeu tempo com autojustificação, irmãos. Eu percebo que isso é uma grande estratégia do inimigo para nos levar à depressão. A gente fica procurando onde está a culpa, por que que isso acontece, por que que veio tanto sofrimento a mim, porque eu já nasci numa família que não prestava, porque eu sou filho de um pai que era grosso, porque eu sou filho de uma mãe que abandonou o pai, que não quis saber de mim, porque minha mãe rejeitava quando eu ainda estava no ventre. E a gente fica por quê, tentando se defender, quando a gente devia transferir para Deus toda a responsabilidade de nossa justificação. Ele nos justifica, Ele nos socorre nas nossas necessidades, e por estar se auto-justificando, Ele vai se fragilizando. Prenderam o Pedro e o João, porque eles estavam pregando o Evangelho, levaram ele ao Sinédrio, e queriam saber se eles não podiam parar de pregar aquela palavra. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, você vai ver, quando esperavam que eles fossem aparecer em um discurso ameno, o Pedro diz assim: nós pregamos ao Cristo que vocês mataram, e que ao terceiro dia ressuscitou, e que nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. E nós vamos continuar pregando, vocês espancando ou não, vocês nos prendendo ou não. Pedro, João, não perdeu tempo procurando se auto-justificar. Pelo contrário, usou a plataforma daquele sofrimento, daquela oportunidade, para glorificar o nome de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: muitos sofrimentos que a gente passa na vida não é para nos levar à depressão, é para a gente conhecer um Deus que nos tira e nos socorre do sofrimento, que nos alcança lá no auge das nossas crises, dos nossos momentos sofridos de vida. Dessa primeira fase e destes discursos de autodefesa, que culmina no discurso do capítulo 31, quando Jó pela última vez discursa, dizendo: eu fiz tudo certinho e mesmo assim eu estou sendo atacado de tudo quanto é jeito. Leia o capítulo 31, que você vai compreender isso que eu estou dizendo de forma bem clara. Ele diz: eu fiz aliança com as minhas ações, com meus olhos, com meu coração, fiz tudo certo, e mesmo assim as coisas só pioram diante de mim. Aí Deus vai irromper o silêncio sepulcral que existia na vida de Jó, porque aí Deus vai começar a falar de uma forma magnífica, mostrando para ele que, apesar de instabilizado pelos ataques do inimigo, não há nenhuma instabilidade ao que permanece fiel nas horas difíceis da vida. E Deus, no capítulo de número 40, do capítulo número 38, depois que Jó discursa de forma ácida no capítulo 31, e continua discursando, e ouvindo depois o Eliú, que é o último discurso que ele está ouvindo, aí no 38 Deus resolve romper o silêncio e fala. E quando Deus fala, ele fala assim, ó: quem é esse que tenta perverter o meu conselho? Que tenta desqualificar a palavra de conhecimento que foi gerada no seu coração? Aí Deus está falando com Jó, dizendo assim: olha, você precisa entender que isso que você está passando é um ataque de alguém que tentou vedar seus olhos para que você não enxergasse absolutamente nada no meio desses ataques. E aí Deus vai fazer um discurso de prelo emocionante, um dos maiores discursos que Deus já fez na vida. Ele culmina lá no finalzinho do seu discurso, perguntando para ele: você pode pegar um jacaré com um anzol? Quem foi que estendeu o céu para que nele exista estrelas, lua, sol? Quem foi que pôs alicerce nos firmamentos para a terra não desgovernar, para os astros não se desintegrarem? Aí sai fazendo um discurso, mostrando para Jó que nada do que parecia instável na vida dele, de fato era instável porque ele é o estabilizador de todas as coisas. Enquanto ele permanecesse com aquele discurso de autodefesa, só estava perdendo tempo. Aí ele cai em si, e aí a última palavra dele acerca disso é: bem sei que tudo podes, e nenhum do seu sacrifício poderão ser frustrados. Aí vem a segunda estratégia do inimigo para jogar Jó no poço da depressão: a estratégia da tirania da prosperidade. Irmãos, é quase impossível alguém não se dedicar profunda e intensamente na sua vida para ser próspero. E eu não falo aqui prosperidade só financeira, estou falando prosperidade no sentido pleno. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta aqui: alguém que era solteiro e que queria casar, um dia acordou e disse assim: eu vou escolher a mais feia de Maceió, a mais rabugenta de Maceió, a de uma família que ninguém valoriza em Maceió. Quem fez isso quando casou com a sua mulher? Levanta assim, ó, se disser, apanha da mulher quando chegar em casa. Quer dizer que era isso que você procurou em mim? Ninguém, irmãos. A gente quer casar com a mais cheirosa, com a mais bonita, de família melhor. A gente quer ter os melhores cursos, para alcançar os melhores empregos, para ter o melhor salário, porque a gente quer viver bem, a gente quer gozar de uma vida boa na terra. Todo mundo se dedica para ser próspero, mesmo mais desinteressado. Ah, não, você diz isso, pastor, porque você não conhece meu marido não liga para nada. Eu garanto a você que pelo menos uma piscadinha de olho ele já deu para a prosperidade, um flertezinho, meio que ser pequeno, ele já deu para a prosperidade. Todo mundo, irmão, gosta de ser próspero na terra. É bom ser próspero. É bom chegar em casa, ter filhos que lhe amam, mulher que lhe ama. É bom chegar em casa, ganhar um cafuné. É bom chegar em casa, ter alguém que lhe faça um carinho. É bom chegar em casa e ter uma casa, quando muitos não têm. É bom chegar em casa e saber que tem uma reserva de dinheiro que deu para comprar a janta. É bom chegar em casa e ter a alegria dos filhos lhe esperando com um abraço. É bom você saber que o que você ganha está dando para viver de uma forma honrada. É bom. E o Satanás quis jogar Jó numa crise de depressão profunda, tirando tudo que estabilizava a sua vida. Por isso que ele diz: olha, deixa que eu toque nos estabilizadores da vida dele, que eu vou mostrar. Vai praguejar. Vai praguejar, eu garanto que pragueja. Pragueja, desconhece você, desonra você, se afasta de você, não vai querer saber de Deus. E, gente, a Jó ele não envergou, mas eu conheço muitas pessoas a quem ele tem envergado. Quando as lutas se levantam na vida, se entristece. Primeiro sintoma que ele está mal é que não ora mais. Ah, não, eu não tenho forças para orar. E desde quando foi preciso de forças para orar? A oração é justamente uma demonstração da falta de força. Estou sem força, aí vou orar para que Deus seja a minha força, o meu sustento, o meu alimento. Aí deixa de vir para a igreja.
Pastor, eu estou vindo para a igreja, estou revoltado com o senhor, porque na minha doença você não me visitou, na minha crise de desemprego você não foi na minha casa. Oh, meu filho,
quantas vezes tu já foi na minha? Eu sou o velho igual a tu. E quantas vezes tu me consolou quando eu estava chorando, ou tu pensa que pastor não chora também só porque é pastor? Pastor é um título, é um cajado de liderança, e só isso. Eu sou tão ovelha quanto qualquer um dos que estão aqui. Às vezes, com o pastor, é uma ovelha que aguenta mais carga, porque aí o indivíduo diz assim: miserável, não me visitou, e você ouve isso e ainda ama. Oh, meu filho, me desculpe, eu vou botar na minha agenda, eu vou lhe visitar. Não revida, não maltrata. Se fosse contigo, tu dizia assim: hein? Eu sei o que é que eu vou dizer a você se você me disser isso. Tem gente que diz assim: eu sou crente, sou crente, sou crente, mas não pise nos meus calos. Nunca foi crente, irmão. Se tem calo, nunca foi crente. Não é? Aí Jó, queridos, está debaixo da tirania da prosperidade. O diabo diz assim: ele é apaixonado pelo que tem, eu vou tirar tudo, e ele deixa você. E nessa geração da gente, nós temos visto muitas igrejas que foram influenciadas por seitas holísticas, esotéricas, e começaram a pregar uma prosperidade desmedida, descabida, descontextualizada da palavra, que tem gerado um monte de crente enfermos, irmãos. Por exemplo, a igreja da palavra confissional de poder. Tem essa, não tem? Tem, irmãos. Se você confessar, suas palavras são poderosas em Deus. Aí o cara diz assim: se você não foi curado, é porque você tá com a sua fé doente, porque você podia dizer para a sua saúde: saúde, volte a existir em mim, e em nome de Jesus Cristo vai voltar. E tinha que ter voltado, porque se não voltasse, você é que está doente, não é para você ficar doente, não é para você ir para médico, não é para tomar remédio, é para você ficar bom sem, só com oração. E eu tenho visto muitas pessoas adoecerem por causa disso, irmãos. Porque entraram em uma compreensão do Evangelho, em uma dimensão completamente errada. Encararam a tirania da prosperidade como algo que Deus dá a qualquer um. Jesus disse assim: ei, os pobres sempre tereis convosco. Nem todo mundo nasceu para ser rico. E você pode ficar irritado comigo, tem pessoas que a história de infelicidade dele gera muitas vidas em Cristo, porque quanto mais ele sofre, mais ele testemunha de Deus, mais ele ora pelos outros, mais ele jejuma para aguentar o sofrimento, mais ele fica crente, e mais a sua fé exala um perfume que deixa todos apaixonados por Cristo. No lugar de reclamar: minha vida é um martírio, você devia olhar para a cruz e dizer: no martírio é que a gente glorifica a Deus. Vou glorificar a Deus no sofrimento que eu estou passando. Vou ficar firme na minha fé. Bendito Deus que me deu, bendito Deus que levou. Glorificado seja o nome do Senhor. E as coisas vão acontecendo na vida de Jó cada vez de forma mais negativa. Há um momento no seu livro que ele se sente assim diminuído, porque ele orava pelos outros, Deus fazia, ele pedia pelos outros, Deus alcançava aquele outro, mas agora ele está pedindo por si e não acontece nada. Já aconteceu isso com você? Quantas vezes, irmãos? Parece que a nossa fé só funciona quando é da gente para o outro, quando é da gente para a gente não funciona. A gente ora, Deus faz milagre na vida dos outros, mas quando eu oro para um milagre alcançar a mim, não alcança. São provas. São provas que querem nos fazer dobrar e sair da presença de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite: que muito melhor do que acreditar em uma tirania de prosperidade, como foi essa que foi criada pela teologia da prosperidade, que muitas vezes leva o cristão ao engodo, e quando ele passa um momento de decepção e dificuldade na sua vida, a primeira coisa que ele faz é sair da presença de Deus, porque ele aprendeu que se tiver em Deus não acontece nada daquilo. Muito melhor do que isso é mudar as práticas de vida. Se fosse bom e fosse real, irmãos, eu dizia assim, quando eu acordei de 8 horas da manhã, chikungunya, Eu tomei corticoides e engordei 8 quilos. Agora, em nome de Jesus Cristo, gordura, saia daqui, em nome de Jesus Cristo. Vá para o lixo. E eu já ia tirando o saco do lixeiro, porque a gordura foi toda para o lixo. Mas não é melhor fazer exercício, irmão, do que ficar orando para a gordura sair daqui. Não vai sair mesmo, irmão. Não vai. Entrou porque eu quis. Para sair também tem que ser pelas práticas corretas de vida. Melhor fazer exercício, irmãos. O indivíduo hoje já começa a sua vida de forma completamente estática. As crianças não correm, não brincam mais de bola, vivem trancafiadas em um apartamento, jogando no videogame, ou vendo YouTube, o tempo todo YouTube. O Nandinho daquele tamanho já sabe procurar rap cristão no YouTube, já sabe procurar Ben 10, filme de Ben 10. Hoje ele acordou de manhã, estava orando, logo cedo, 5 horas da manhã, estava orando, ele acordou, foi para o gabinete e disse, cadê o computador da voinha que eu quero usar? O seu está ocupado, mas o da voinha não está não. Foi lá, pegou no YouTube, ó, Ben 10, e ficou vendo Ben 10 lá. Aí a gente vai criando uma geração obesa, sem saúde, aí quando adoece é a minha fé. Eu tenho que ir agora pela fé, fazer confissão positiva de que eu vou ter saúde e vou ficar com saúde. Meu irmão, Deus não tem nada a ver com isso, não. As suas más práticas de vida geraram uma vida que dá doença. A gente não come alimento de verdade, irmãos. A gente se empanturra de coisas que não tem qualidade nenhuma para o organismo. A gente se empanturra de massas, de trigo, de queijos, de enlatados. Aí depois, quando adoece, se orar e Deus não curar, é a minha fé que está mirrada. Não é não, meu irmão. Não é não. Essa teologia da prosperidade é coisa do cão para desviar a crente. E Jó foi muito tentado naquela hora pelas perdas dos elementos que faziam prósperos a abandonar ao seu Deus. O ex-presidente americano, o Kelvin Coolidge, ele disse uma frase que me marcou a vida. Ele disse assim: a prosperidade é apenas um instrumento dado por Deus para benefício da humanidade. O grande problema é que o homem está divinizando a prosperidade. Você compreende o que é isso? A prosperidade é um bem de Deus para nós desfrutarmos. Mas se não estivermos prósperos, então não queremos Deus. Não sabemos atravessar momentos difíceis na vida. Caímos em depressão. Nos rendemos diante das pressões de Satanás. E Satanás foi isso que ele estrategicamente preparou para vencer Jó. E Deus sabiamente, irmãos, sempre gerou uma mecânica de dependência diária entre nós e ele. Salomão, que foi o rei que mais produziu riquezas no mundo, em todo o tempo bíblico, em Provérbios 30, capítulo 7, capítulo 30, melhor dizendo, versículos 7 e 9, ele disse assim: duas coisas eu pedi a Deus. Eu vou corrigir. Porque senão você vai dizer, pastor, você disse duas coisas e falou três. Duas coisas eu pedi a Deus. E ele disse, eu pedi a Deus afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Ele germina a vaidade e a mentira como sendo duas forças de alma gêmea para destruir a minha comunhão plena com Deus. E ele diz, eu pedi que ele me desse a porção costumeira de cada dia, nem me desse demais para que eu não me soberbecesse, não me envaidecesse com tanta prosperidade, e nem me desse a pobreza para que eu não me desesperasse e viesse a me entristecer com ele. Lembra do maná? Todo dia Deus alimentava o povo, mas avisava: não guarda maná para amanhã não, porque se guardar a maná para amanhã, o maná que foi guardado apodrece. A prosperidade de Deus, ela tem que ser renovada conosco a cada dia. E é interessante, quando chegava na sexta-feira, que eles iam guardar o sábado, o maná, esse da sexta, sim, sobrevivia por 2 dias, e no domingo Deus renovava a alimentação deles com um novo maná que chegava do céu. Deus sempre quis nos ensinar dependência para uma vida próspera, para uma vida cheia de felicidade. Em sua débil convicção, Satanás achou que todos os homens são iguais, e que Jó não era diferente dos demais. Se ele tirasse toda a prosperidade de Jó, e todos os elementos estabilizadores da vida, ele ia fazer Jó entrar numa crise de depressão profunda, e deprimido iria praguejar contra o seu Deus. Paulo, ensinando a Timóteo, disse: meu filho, os que ambicionam riquezas caem em armadilha, em armadilhas, e muitas loucuras nocivas à vida espiritual com Deus. Afaste-se desse desejo de ser rico, de ser próspero, porque ele só vai atrair a você desgraça e ruína. Pastor, você está querendo dizer que é ruim ser rico? Não, irmãos. Ser rico é bom demais. Mas tem que ser ocasional na vida do cristão. Nem todos nasceram para ser rico e tem estrutura para ser rico. Se Deus der, ele desvia. Mas quando se pode ser, é bom demais. Mas eu não posso motivar a minha vida em ficar rico, porque se eu fizer isso, eu perco o foco da minha vida, que é a conquista da minha salvação. A conclusão de tudo isso, e o porquê Jó não caiu em depressão, foi porque ele aprendeu que não adiantava perder tempo com autodefesa e autojustificação, porque quem lhe justificaria era o próprio Deus. E depois ele também não caiu em depressão, porque ele foi se desintegrando, perdendo tudo e aprendendo a louvar o seu Deus nas perdas. Ei, eu tenho uma palavra boa no meio de um monte de palavras ruins que eu já trouxe hoje. Como ele se comportou bem diante de toda a pressão, a Bíblia termina o livro de Jó de forma apoteótica. O epílogo de Jó nos avisa que Deus pega os amigos de Jó, os discursos ácidos, diz assim: eu estou indignado com vocês. Pegue 7 boizinhos e 7 cordeirinhos e peça a Jó para oferecer um sacrifício a mim, para que eu venha perdoar a vocês. E ele vai orar no meio desse sacrifício, e eu vou liberar a pequenez de vocês e a culpa que vocês têm diante de um discurso que não representava a essência de quem eu sou. E sabe, eu aprendo uma coisa muito interessante nisso. Tem muita gente que se arvora no direito de conhecer a Deus e nos apresentando um Deus que não é o meu Deus. Cuidado nas horas de crise, porque muita gente se aproxima de você, e se você não tiver com a sua fé enraizada, você se desvia na hora de crise. E é interessante, queridos, que depois que Jó ora, Deus perdoa os amigos, aí Deus faz questão de deixar registrado e nos comunicar em 42:10, que Deus deu a ele tudo o que ele tinha de volta. Diga assim comigo: Deus deu a Jó tudo o que ele tinha de volta em dobro. Eu gosto disso, irmãos. Em dobro. Em dobro. Exceto a mulher, né? Porque não tem homem que sacie duas mulheres, irmãos. Deus fez um homem para uma mulher, desde Adão para Eva, porque um homem só consegue saciar uma mulher. E mesmo assim, se você não trabalhar muito, não ligar seu motor bem, bem potentezinho, ela vai dizer: camarada, não está me agradando não. Elas são um poço de carência, mas também são um poço de amor. Cada investimento que você faz, você recebe o troco de volta. Por isso que eu invisto na minha mulher todo dia. Ela é a paixão da minha vida. Às vezes faz umas raivinhas a mim e eu faço mais raiva ainda a ela. Mas a gente vai vivendo e se amando e construindo um futuro que espero culmine com a nossa presença juntos no céu. Meu sonho de consumo é no dia do arrebatamento eu subir, pegar na mão dela e vamos subir junto aqui. Por fim, para encerrar, irmãos, Jó não se deprimiu e não foi vencido pelo inimigo. E eu queria ler o texto final, chamando o ministério louvor já para vir aqui. Capítulo 1, versículo 20 de Jó. Ao ouvir as notícias de tanta destruição, Jó, no lugar de chorar, se deprimir, se aperrear, ele lançou o seu rosto em terra e disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu eu vou partir. Não partiu não, que Deus resolveu a parada. Mas disse: se tiver que partir nu, estou preparado para isso. Do Senhor eu recebi o bem e a fartura, dele eu recebo o que ele levou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor em qualquer situação da minha vida, na situação boa, nos momentos de dificuldade. Essa é a grande ciência e é o grande ensino que se extrai do livro e da experiência sapiencial do livro de Jó. Eu tenho que glorificar a Deus em circunstancialmente em qualquer momento da minha vida, porque se eu fizer isso, eu vou caminhar de vitória em vitória, mesmo debaixo de guerra, sofrendo perdas, sofrendo ataques, mas Deus vai me conduzindo em triunfo. E no final, irmãos, o grande dilema é não olhar para o princípio e nem para o meio, é confiar que no final Deus estabelece sempre o seu plano, e o seu plano sempre é bom para mim e para você. Eu gosto disso, irmãos, eu gosto disso. Vou ler de novo para vocês, para a gente finalizar essa mensagem. Depois que Jó orou pelos seus amigos, versículo 10 do capítulo 42, o Senhor tornou novamente Jó próspero e deu a ele em dobro tudo quanto ele tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele na sua casa, e eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido a ele e pela sua vitória contra o inimigo. Diga comigo: consolo certo na hora errada. Já precisava de consolo, era no princípio, mas eles chegaram no fim. É sempre assim com o homem: na hora que você precisa de um homem, ombro amigo, ele te dá as costas, mas depois que tudo está resolvido, ele aparece. Mas Deus está no controle de tudo. Deus não quer te ver deprimido e nem vencido. Deus nos estabeleceu para vivermos em triunfo e debaixo de vitórias. Eu quero orar hoje por pessoas que estão debaixo do ataque do inimigo, porque o que ele fez com Jó, ele repete todos os dias em que o sol acorda, para tirar bons servos de Deus da presença do Senhor. Se você está debaixo de ataques do inimigo, levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Não importa a intensidade, o tempo desses ataques, não importa o quanto eles sejam desestabilizadores, aprenda com Jó. Não adianta você fazer aquelas orações lamurientes: ai Deus, por quê? Eu mudei de vida, eu me converti a você. Olhe, eu evangelizo, eu oro pelas pessoas, eu falo do teu amor pelas pessoas. Não, para de se justificar, deixa que Deus te justifica, porque Ele é o justificador. Para de se lamentar pelas perdas, pelas dificuldades, e entenda que Deus aparece justamente no meio delas. O nosso Deus é conhecido por essa especialidade: Ele é o Deus das horas incertas, o Deus das horas difíceis. É nessas horas que Ele aparece em nós, porque nós diminuímos diante dEle. O problema é quando nós temos tudo, a gente fica muito exaltado, aí Ele não tem espaço para operar em nossas vidas. Mas hoje Deus resolveu aparecer para você que está debaixo de ataque, e lhe dá a promessa de que as perdas que aparentemente foram estabelecidas, elas vão gerar frutos de conquistas muito maiores. Se você quer viver dias bons na sua vida, se você quer ver Deus triunfando através de você, põe a sua mão, você que está debaixo de ataque, no seu coração. Eu quero orar por você. O anjo do Senhor vai ver, quando passar na fila que você está, você com a mão no seu peito, e vai dizer: eu trouxe a tua bênção. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado não pelo sofrimento de Jó, mas pelas lições que eu aprendo com Jó. Era para ter caído em depressão e ter sido vencido pelo inimigo, mas foi fortalecido por decisões sábias que tomou na sua vida. Ainda que as estratégias do inimigo tenham sido ferozes e ferrenhas contra ele, ele soube guardar a sua língua, soube não praguejar contra você, soube permanecer na tua presença, E essa permanência lhe custou a devolução de toda a prosperidade que tinha. Aquele Jó, que teve uma noite longa, pela qual ele chorou muito na sua vida, e isso está escrito inclusive no seu livro, em um momento que ele diz: os meus olhos já estão com olheiras de tanto que eu choro, pelas perdas estabelecidas e de tanta dor. Mas esse Jó que chorou uma noite, ele foi despertado em uma manhã, onde Deus lhe devolveu tudo quanto ele tinha, tendo inclusive o dobro de filhos que lhe foram tirados. Ó Deus, dá-nos viver os mistérios de uma vida triunfante, como foi os mistérios teus na vida de Jó. Que apostando em mim, você encontre a reciprocidade que você encontrou em Jó. Que eu saiba guardar a minha fidelidade e a minha comunhão com você, mesmo debaixo de dias difíceis e de tribulações que eu ainda haja ou tenha que enfrentar. Que nunca o inimigo desestabilize a minha fé, que a minha adoração só cresça nos momentos de crise. Seja assim também com meu irmão, que passa por lutas profundas, algumas delas profundamente incompreensíveis, algumas sobre quais ele já orou, já jejuou, e a luta parece não passar. Mas Deus, tomamos posse do Salmo 30 e da promessa que está escrita, e oramos para que essa manhã alegre, de muitas alegrias, ela possa raiar sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, como raiou na vida de Jó. Seja assim conosco, em nome de Jesus, amém. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante assim a sua mão, para que tudo vá de bem a melhor. Se você está nesse recinto hoje e você quer entregar a sua vida a Deus, levante assim a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém assim? Se não há, quero dar mais um aviso. Nós temos inscrição do acampamento aberta agora no final do culto, e nós temos a lanchonete funcionando sempre com a renda revertida até que aconteça o acampamento, para o acampamento. E se você ainda não decidiu, que Deus possa lhe encher de ânimo e convicção para que você possa estar conosco lá naqueles dias. Serão dias de uma apoteose plena na presença de Deus. Eu quero que você esteja comigo para que eu possa me alegrar junto com você. Que Deus nos abençoe, nos dando uma semana feliz e cheia de paz. Podemos levantar agora? O amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as graças do Senhor Jesus sejam com você, com a sua família e com todos aqueles a quem você ama. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.